O Van Girardi, que hoje vai nos trazer aí um suporte, né, Edelvan, a respeito de alcoolismo, uso de drogas entorpecentes, combate a isso, quanto isso também afeta a vida de muitas pessoas, mais que eu acho que a gente pode imaginar, né? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os rádios ouvintes. Então, falar sobre o alcoolismo, um tabu ainda para a sociedade.
Ainda,
nos dias atuais, porque hoje, muitas vezes, as pessoas não tratam o alcoolismo como uma doença. Uhum. E sim, precisamos falar sobre que o álcool, entre outras drogas, acabam estragando não só a vida daquele paciente, mas sim de todo um contexto familiar.
Mas nós falávamos aqui fora do ar, né? Essa dependência da pessoa, seja por álcool, seja por outras drogas, ela depende muito da própria pessoa, por óbvio, né? Mas você fez uma referência aí bem importante. A família também é muito decisiva nesses momentos.
Exatamente. O tratamento para o alcoolismo, como a gente fala nas nossos atendimentos, depende muito do paciente querer melhorar. Mas também precisamos ter aquele suporte familiar para que ele consiga vencer essa barreira, porque não é fácil o paciente que luta contra esse desejo diário de fazer uso de álcool e outras drogas, do nada parar. Então, o tratamento, ele exige muita força de vontade do paciente, precisa também de uma ajuda especializada para com ele, muitas vezes precisa do uso de medicações, por vezes internações hospitalares, mas tudo isso, com o apoio da família, auxilia e muito nesse tratamento.
Essas internações hospitalares, ou, enfim, em casas, né, específicas de recuperação, quando é que é recomendado que a pessoa esteja nesses locais?
Então, Camila, muitas vezes os pacientes, quando eles não conseguem parar de fazer uso desse álcool ou de outras drogas, que a quantidade diária de uso é muito alta, tem-se essa opção em um paciente fazer a desintoxicação ou em clínicas de reabilitação ou por meio também de internação hospitalar.
Mas eu penso o seguinte, ó, eu faço, suponhamos, né, eu faço o uso de álcool ou, enfim, alguma outra substância, eu não estou me sentindo mal por isso, vamos dizer assim, e a minha família também não me dá condições de entender que eu estou doente. Quem não tem essa consciência e poderia estar nesses locais, quem não tem essa consciência, o que, que se faz com essas pessoas?
É difícil. O tratamento para pacientes que envolve álcool e outras drogas, quando não tem essa consciência, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, tá? Enquanto equipe de saúde, que faz parte da equipe de saúde do SF, é importante, então, que o agente de saúde nos mapeie que essa pessoa faz uso de álcool. A partir de trazer isso para a equipe, a gente consegue estar chamando esse familiar, a gente consegue identificar quem são essas pessoas e fazer oferta de tratamento especializado.
E falar, né? Falar.
Exato.
Fazer a informação chegar a essas pessoas.
Até, né? Porque muitas vezes as pessoas que fazem uso de álcool diariamente, mas é pouca quantidade, mas eu não bebo todo dia. Existem outros comentários como, não, se eu quiser parar amanhã eu consigo. E dificilmente essas pessoas conseguem, sem o auxílio de uma equipe, sem o auxílio de um tratamento e principalmente sem o auxílio da família.
São frases muito frequentes e padrão, assim, não é padrão que eu quero dizer, mas são frases que a gente ouve muito de pessoas, né, que estão vivenciando situações como essas, né?
Sim.
Ou então, as pessoas que fazem uso de outras drogas, o fumante, por exemplo, né? Não, mas eu fui para o médico, ele me disse que eu tenho um pulmão melhor que de um adolescente. Ou a própria bebida, não, o médico me recomendou. Uhum. Né? São suportes que a pessoa tenta se dar, né? Na verdade, mentir para si mesmo, né?
Na verdade, é uma fuga. É uma fuga daquele sintoma. Até porque hoje o alcoolismo, quando a pessoa chega nesse nível de ser uma pessoa que tem essa problemática gigantesca aí na vida, a gente trata isso como patológico, algo que é doentio, algo que precisa realmente de tratamento. Muitas pessoas, e sim, a nossa sociedade é uma sociedade que faz o consumo de álcool, principalmente, muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu bebo socialmente. Sim, o socialmente. O que, que seria o socialmente? Né? Aquilo que é de vez em quando, aquilo que não te causa desejo de você ter que beber no final de semana, todo final de semana ou diariamente.
Abstinência.
Exato.
Né?
Muitas pessoas têm esse problema também de abstinência. Então, se a pessoa não vem tendo esses problemas, tudo bem, eu até posso acreditar que seja socialmente, mas a partir do momento que aquilo começa a trazer prejuízos na sua vida, acarretar em problemáticas não só para ele, como para uma sociedade aonde ele pertence e também para a família, aí sim a gente trata como patológico, é importante ofertar ajuda e é importante fazer com que a pessoa entenda que ela, sim, está passando por um problema com o alcoolismo e precisa de ajuda.
Quais são os sintomas da abstinência, assim, que nós poderíamos identificar?
Normalmente, a pessoa tem muitos tremores, né? Principalmente quando está com abstinência. Isso é uma das principais características, assim, que ela começa a apresentar aquela vontade excessiva de querer fazer uso de álcool. A falta de apetite, normalmente, também acontece isso. A pessoa normalmente perde bastante peso quando faz somente uso de álcool, entre
Até
outros
porque,
problemas.
Né, o álcool, né, tem...
Exatamente.
Age no corpo, né?
E hoje uma das grandes problemáticas que se tem, Camila, é a questão de que o álcool está sendo uma das portas de entrada para as outras drogas também. Principalmente no mundo dos adolescentes.
Mas é isso que eu até te pedi, né? Fora do ar. A gente fala em droga, parece que vem à nossa mente os adolescentes, jovens,
exato,
né? Mas é claro que existe esse público, mas tem adultos, pessoas, inclusive, com mais idade, né?
Sim, hoje o alcoolismo, ele não, a gente fala que...
Eu me refiro a drogas mais pesadas,
sim,
ilícitas.
Que o álcool, tanto o álcool quanto outras drogas, maconha, cocaína,
isso,
crack... não é só do público de adolescentes ou do adulto jovem, mas tem pessoas também acima dos 50 anos que fazem uso, sim, de drogas. Hoje a droga, é como a gente falava anteriormente, a droga vem batendo a porta das pessoas.
E existe a droga sintética.
Exatamente.
Que é, né?
Então, assim, hoje não
muito.
Tem um público específico. Toda a pessoa, ela está sujeita a fazer uso de drogas.
Tem muitos casos que vocês identificam na rede pública?
Sim, tem bastante casos. A gente sabe que tem os ESFs, onde a gente recebe pacientes. Nas segundas-feiras eu faço acolhimento das 15 horas até as 17 horas no ESF. E por vezes, sim, surgem pacientes que fazem uso de álcool e outras drogas e que buscam por auxílio.
Hoje já tem alguns medicamentos... que ajudam, né? Nem, não sei medicamentos, mas adesivos, enfim, vamos dizer, ferramentas nós já podemos encontrar no mercado. Mas essa separação do vício, porque você vai ser eterno, me parece que você vai ter o vício para o resto da vida, só você vai ter que controlá-lo. Não é assim?
Exato. As pessoas que fazem tratamento e que param de fazer o uso, de não ser mais uma questão de patologia, que a gente chama, naquele momento em que ela está livre do vício, ela precisa, obviamente, seguir no tratamento, seguir com o apoio familiar, para que ela não volte a fazer uso. Por quê? Obviamente que aquele desejo sempre vai existir. Mas a partir do momento que a pessoa, ela identifica que aquilo faz mal para a saúde dela, ela consegue, de fato, criar sentimentos, criar ligações, que a gente fala, para não necessitar fazer aquele uso. Porém, existem, sim, medicações que auxiliam nesse controle, mas a principal questão é da pessoa entender que aquilo não precisa mais fazer parte da vida dela para ela ter um controle sobre aquela vida dela. Porque a pessoa muitas vezes, quando ela faz uso abusivo de substâncias, seja ela de álcool ou outras drogas, muitas vezes é por questões de ansiedade, depressão, brigas familiares, o contexto em que vive, problemas de vulnerabilidade social. Então, tudo isso acaba impactando muito para o uso desse álcool, para uma tentativa de mascarar aqueles sintomas.
Em crianças já se observa isso?
Essa questão do alcoolismo, não. Em crianças, né? Se a gente levar em consideração crianças até 11 anos,
Isso.
né? Enfim, mas principalmente em adolescentes. Hoje é um público mais crescente, os adolescentes e sim os adultos, que a gente já tem esses dados,
Porque
né?
as crianças, elas, pela convivência, né, por vezes, com pessoas que vivem esse drama, entendem, né, que isso está fazendo parte da sua vida. Então, me parece inerente à formação dessa personalidade, né?
O que ocasiona, Camila, na verdade, quando as crianças vivenciam essas situações, são de traumas realmente que eles vão ter para a vida deles. Obviamente que é um público que está mais sugestivo a fazer uso de álcool e outras drogas no futuro, né? Mas principalmente a partir dos traumas que se cria nessa idade, vivendo nessa realidade.
Mas por isso é importante também a prevenção nas escolas, contato com profissionais, né?
Exato, e hoje então nós também na rede do município temos psicólogos escolares, temos professores, enfim, que vem desempenhando esse papel e esse trabalho que é muito importante, né? No nosso ECF, eu estou com duas estagiárias de psicologia, onde começamos dois grupos, um grupo com adolescentes, que é nas terças-feiras, uma vez por mês, que conseguimos fazer esse grupo. Então, é trabalhado diversos assuntos nesse grupo, que também é importante, e também outro grupo com mulheres, também, onde a gente trata de diversos assuntos. Numa tentativa também de buscar diminuir os agravantes aí dessas famílias. Obviamente que a gente não trabalha em específico a questão do alcoolismo e outras drogas. Porém, acaba se trabalhando num contexto geral e que isso também tem um reflexo lá na família.
É que de alguma forma aí pode ser uma forma de evitar, né?
Até porque promoção e prevenção à saúde deveriam existir sempre nessa tentativa da gente diminuir os nossos índices como um todo.
Delvan, é sempre um assunto que renderia, né, muito mais se nós fôssemos seguir por aqui. E a gente sabe que não é fácil, né?
Exato, trabalhar questões de saúde pública, como a gente sempre comenta, é um todo, né?
Mas a
A
dependência,
dependência
sabe?
por si própria é uma questão complexa.
É, né?
Hoje a gente sabe, assim, eu atendo pacientes tanto na saúde pública quanto na clínica privada, de pacientes que fazem uso de álcool ou de outras drogas. Não é um público que seja fácil de atuar. Pela problemática em si, ainda mais quando a gente não tem o apoio muitas vezes da família. Mas é um público que faz com que buscamos ouvir sem julgamento ainda mais e estar ali presente, né? Eu sempre falo que a principal questão de você auxiliar esse paciente é dele entender que ele não está sozinho naquele momento, porque por muitas vezes vai ocorrer recaídas. Vai ter os momentos de abstinência e nós devemos estar ali para auxiliar ele, para realmente ele conseguir resolver as suas situações.
Muitas pessoas ainda acabam tendo uma certa preocupação, uma vergonha daqui a pouco, né? Um receio de procurar ajuda justamente por se sentir envergonhado, né?
É porque também nós temos uma questão de sociedade, onde a
Cultural.
sociedade julga muito aquela pessoa que faz uso abusivo de álcool, faz uso de outras drogas, porque na maioria das vezes a sociedade acredita que toda pessoa que faz uso de álcool ou outras drogas consegue parar sozinho. Porém, essa não é a realidade. Então, como é importante que a sociedade perceba que julgar a pessoa que tem essa problemática, que tem de fato essa doença, não auxilia. Acaba só piorando aquele sentimento em que a pessoa não consegue parar. Então, auxiliar e não julgar seria o ideal.
Até os prejuízos ao próprio corpo a gente percebe, né? Quem faz uso dessas substâncias mais fortes, principalmente, o corpo deixa evidente, né? Em alguns casos, né?
Ficam marcas, tanto ficam no marcas, corpo quanto nas questões também aí, falando um pouquinho sobre saúde mental, falando sobre questões inconscientes também. Então, marcas ficam como um todo na vida daquela pessoa.
Algo mais?
Acho que seria isso. É um convite, na verdade, para que as pessoas que se sintam acolhidas a estarem buscando por auxílio psicológico no ECF que eu atuo hoje, que é o ECF do Jardim do Sol, nas segundas-feiras, pela parte da tarde, a partir das 15 horas, depois da nossa reunião de equipe. Tem momentos de acolhimento aos pacientes por mim, pacientes que identificaram que possam estar com essa problemática de álcool e outras drogas, me procurem. Suporte temos para poder auxiliar, para poder fazer da melhor maneira assertiva. E se ele busca ajuda para parar, faremos de tudo para que ele consiga alcançar seu objetivo.
Quando eu falei aqui, até depois eu preciso me corrigir também. É difícil? Sim. Por vezes, né? Por vezes é mais fácil do que a gente pode imaginar, me parece.
O primeiro passo é você admitir, né, que precisa de ajuda.
E daí, daqui a pouco nós estamos pensando, né, que já é um caso mais complicado e não é, né? Talvez seja aí, não espera até que se torne, né, algo...
Exatamente, até porque assim, Camila, a principal questão para melhora de qualquer tipo de patologia... é você identificar que precisa de auxílio e confiar naquele processo de ajuda. Esse é o principal.
Identificar cedo, né?
Esse é o principal tratamento. Você entender que precisa de auxílio.
Uhum. Obrigadão. Obrigada pela tua disponibilidade de sempre e pelas conversas que ajudam tantas pessoas. Que eu tenho certeza que por aqui muita gente acaba, né, se sentindo acolhida e buscando a tua ajuda, buscando ajuda na saúde pública ou, enfim, na rede privada, né? Mas muitas pessoas, eu acredito que através dos profissionais que vêm até aqui, acabam aí se recuperando, se tratando e vivendo melhor. É essa a nossa proposta por aqui no Saúde e Bem-Estar.
Exatamente. Agradeço imensamente o espaço. É muito importante poder estar trazendo essas questões de saúde pública aí que impactam tanto a nossa realidade enquanto sociedade. E sim, muitas pessoas sempre fazem comentários de que ouviram esse espaço de saúde, e sim, elas buscam por auxílio normalmente a partir de espaços que elas ouvem e que elas entendem que sim, elas podem se enquadrar naquele perfil e que elas têm sim como ter essa ajuda que muitos precisam. Então, muito obrigado pelo espaço.
Nós que agradecemos. 1h23, 10 graus. Devo me dizer que está frio ali fora, né? Parece que
tá
com
frio.
10 graus,
exato,
não teria que estar frio assim, né? Mas é a sensação térmica.
A sensação térmica está mais frio.
Ai, ai. Tá, daqui a pouquinho eu vou ter que enfrentar isso. Por enquanto, a gente fica aqui acompanhada dos nossos patrocinadores e com as informações comerciais também a partir de agora.
Tua Rádio. Produtor Rural, Agroleite.